Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo bom? Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Hoje eu quero continuar no tema da ginecologia com você, abordando um pouquinho mais de cervicite e uretrite. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, a gente faz aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. A gente então vai falar de dois temas. Mas, Lucas, não são dois temas diferentes? A gente vai correlacionando os dois. Acredite em mim. A cervicite, ou também chamada de endocervicite, é a inflamação da mucosa endocervical, uma mucosa formada por um epitélio colunar do colo uterino, geralmente de causa infecciosa, gonocócica ou não gonocócica. A maioria dos casos de cervicites vão ser assintomáticos e vão ser descobertos apenas durante a investigação diagnóstica. Se você pega uma doença que é muitas vezes assintomática, é uma doença que tende a evoluir e causar desfechos ruins. Dessa forma, a ausência de sintomas dificulta o seu diagnóstico e favorece as inúmeras complicações advindas do quadro de cervicite. Complicações essas que são como, por exemplo, a endometrite. Aquela doença muito séria que a gente vai vir a falar no futuro, que é a doença inflamatória pélvica, desfechos adversos para gestantes recém-nascidos, incluindo ainda um maior risco de HIV e do câncer cervical. As uretrites, por outro lado, são infecções sexualmente transmissíveis, são ISTs, que são caracterizadas por uma inflamação da uretra, acompanhada de corrimento, apresentando características epidemiológicas, clínicas, etiológicas e fatores de riscos muito semelhantes aos das cervicites. Por isso a importância de falar. Por isso é interessante falar desses temas de forma correlacionada, porque se você entender um, em teoria você vai estar entendendo bastante do outro. As uretrites, como eu já te falei, são caracterizadas como ISTs, por inflamação da uretra acompanhada de corrimento com características variáveis e disúria, ou seja, dor ao urinar. Os principais fatores de riscos associados às uretrites são a idade jovem, o baixo nível socioeconômico, múltiplos parceiros sexuais ou novo parceiro sexual, histórico de IST e uso irregular de preservativo. Quando a gente falar de cervicites e uretrites, a gente tem que colocar uma sigla na nossa cabeça. Falar de cervicite e uretrites é pensar em GC. Falar de cervicite e uretrites é pensar em GC. Lucas, por que GC? Porque é o seguinte, temos que pensar em gonococo e clamídia. Neisseria gonococo. Neisseria gonorreia, desculpa, que é o gonococo, e clamídia trachomatis. Clamídia trachomatis e Neisseria gonorreia, gonococo e clamídia. GC. Devemos pensar sempre como agentes da cervicite e das uretrites no GC. Gonococo e clamídia. Neisseria gonorreia e clamídia trachomatis. Lucas, mas esses são os únicos? Não, gente. Existem outros agentes, como, por exemplo, o micoplasma hominis, ureoplasma urea leiticum e infecções secundárias, por exemplo, por bactérias anaeróbicas e gram-negativos. Beleza? Tranquilo? Então, pensar em cervicite e uretrite é pensar imediatamente na sigla GC. Gonococo e clamídia. Neisseria gonorreia e clamídia trachomatis. Beleza? Tranquilo? A gente sabe, então, que a gente tem que pensar sempre que são dois problemas muito sérios. Afinal, essa cervicite, que é a inflamação do colo uterino, seja do epitélio escamoso ou do epitélio glandular, vai levar a um problema muito grande na mulher. Porque, no caso da cervicite, por ser um problema que você sabe que é um problema que muitas vezes é assintomático, o desfecho dela costuma ser bastante ruim. Tranquilo? Beleza? Então, a gente pensar em principais agentes etiológicos da uretrite e cervicite, temos que pensar em Neisseria gonorreia e clamídia trachomatis, certo? Lembrar que essas duas patologias, elas aumentam o risco de doença inflamatória pélvica. Tranquilo, né? Lucas, e o diagnóstico? Esse diagnóstico vai ser feito pelo meio. Por quê? Por meio do corrimento cervical. Normalmente, esse corrimento cervical, ele é amarelo esverdeado e purulento. gente vai perceber que o colo vai estar hiperemiado, o colo vai estar friável, vai ter uma sinusorragia e vai ter despareunia. Sinusorragia, despareunia, um corrimento cervical ou endocervical, geralmente amarelo esverdeado e puro ou purulento. A gente sabe que essas endocervicites são geralmente 90% dos casos assintomáticos. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada para essa questão. O diagnóstico pode ser feito por meio do GRAM, a cultura por gonococo em meio de Tyre Martin, uma pesquisa para clamídia, o PCR, cultura de micoplasma e ureoplasma, mas a gente sabe que o diagnóstico vai ser muito por conta da clínica. A clínica vai falar bastante para a gente sobre esse diagnóstico. E a clínica nossa é um corrimento cervical ou endocervical, um colo hiperemiado, um colo friável, uma sinusorragia, uma dispareunia. Lucas, qual é a principal complicação dessas duas patologias, da cervicite e da uretrite? A doença inflamatória pélvica, a DIP. A DIP é a nossa principal complicação, beleza? Tranquilo? Lucas, e o tratamento? Como que eu vou tratar a cervicite e uretrite? O tratamento vai ser dado da seguinte forma: ceftraxona 500mg intramuscular mais azitromicina 1g VO. Então, o tratamento é ceftraxona 500mg intramuscular e azitromicina 1g VO. A ceftraxona vai estar cobrindo o gonococo, vai estar atacando o gonococo, enquanto que a azitromicina vai estar atacando a clamídia. A clamídia 1g VO vai ser atacado pelo azitromicina 1g vioral. Então, o tratamento de cervicites e uretrites se dá por essa duplinha: ceftraxona e azitromicina. Lembrar que a ceftraxona, ela é intramuscular. Muita questão leva isso como pegadinha, falando que é via oral, mas não. A ceftraxona é intramuscular na dose de 500mg. A gente vai utilizar a ceftraxona para pegar gonococo, enquanto que a gente vai associar a azitromicina 1g VO para estar pegando clamídia. Então, o tratamento de cervicite e uretrite é ceftraxona 500mg intramuscular mais azitromicina 1g VO. Ceftraxona 500mg intramuscular mais azitromicina 1g via oral. Beleza? Tranquilo. Em relação a uretrite e cervicite, era isso que eu queria falar com você. Eu queria falar dessa, para te deixar bem reforçado essa questão do tratamento, dos principais agentes. Era mais isso. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Eu desejo para você um 2024 mágico, meu amigo. Que esse ano seja o ano da sua vida em todos os sentidos. Que você tenha saúde, felicidade, realizações, conquistas e muita determinação nos seus objetivos. O meu objetivo nesse 2024 são 2. Eu gostaria muito de manter o podcast até o final do ano, com esses 3 novos episódios. Ficaria muito feliz em terminar minha faculdade falando, fiquei com o podcast, fazendo ele durante toda a minha faculdade. E eu tomara, se Deus quiser, que eu consiga passar na minha prova de residência no final do ano. Então eu espero que você torça por mim também, porque eu estarei prestando prova final do ano. E tomara que eu e você consigamos nossas queridas vagas. Meu pedido, então, para esse 2024 é muita saúde, que eu mantenha o podcast e que eu consiga passar na minha prova de residência no final do ano. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e vamos estar juntos nesse 2024. Fui!